Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço Reis, esse é o nome da fera. Bruno está aqui com a gente toda quarta-feira, conversa sobre mobilidade. Já chegou aqui, é sustentável, veio de bike, está tudo tranquilo por aí, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Gisé, bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo e o ouvido cresceu aqui quando fala de futebol, a gente espicha aqui o ouvido, né? Eu vi o João Bala aí falando do Palmeiras, é porque ontem venceu em casa pelo o Alianza Lima, pela Libertadores, então a gente já também chama a atenção. O Palmeiras está muito bem mesmo. Mas o tema hoje é mobilidade.
Hoje você me trouxe aqui o tema carros versus pedestres. Eu já vou começar. Lembrando de uma pesquisa essa semana, a mídia falou sobre uma pesquisa de alunos aqui de Brasília, me parece que da UNB, que fizeram uma pesquisa a respeito da faixa de pedestres e, pasmem, essa questão da faixa de pedestres, que é a cara de Brasília. Quem você que é daqui de Brasília, gente que morou sempre aqui em Brasília, talvez ache isso uma coisa mais comum do mundo, mas pra gente que vem de fora e vem pra cá, pra Brasília, gente, faixa é uma coisa assim espetacular. A gente mostra para os turistas, os parentes quando chegam, olha, gente, a faixa funciona. É uma coisa que eu fiquei assim triste, porque a gente não pode perder essa questão da faixa de pedestres aqui em Brasília, o respeito à faixa. Isso é uma característica de Brasília que é reconhecida nacionalmente. E hoje você trouxe esse tema aí, pedestres versus carros. Como é que está essa convivência, Bruno?
Não deveria ser pedestres versus carros, mas é o que você disse. Realmente, é carros versus pedestres, é uma briga eterna. Essa pesquisa é do Instituto Federal de Brasília, né? Em parceria com a ONG Rodas da Paz, o apoio da Universidade de Brasília e de outras ONGs também. Andar a Pé e Movimento Ocupe o Seu Bairro. Então, essa pesquisa foi encomendada para ver 21 anos depois, porque foi nessa semana, agora primeira semana de abril, que a faixa começou a ser respeitada em Brasília. Não é que as pessoas, vamos respeitar agora? Não. Houve uma campanha muito forte, né? O Detran resolveu multar, o DR, os órgãos de trânsito de Brasília resolveram multar, né? Primeiro fizeram a campanha de conscientização e foram advertindo os motoristas, e o governo se engajou também nessa campanha. Na época o governador era aqui o Cristóvão Buarque, hoje senador do Distrito Federal. Inclusive, para quem não é de Brasília, foi uma coisa muito, na época, bastante significativa. O governador e os secretários foram atravessar a rua em frente ali ao Palácio do Buriti, foram, acho que, para um tribunal ali do lado, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, e eles atravessaram fora da faixa. E o Jornal de Brasília aqui, o Correio Brasiliense, publicou a foto deles atravessando fora da faixa e dizendo: não faça como eles. Sim, aí embaixo uma foto dos Beatles atravessando na faixa de pedestre, aquela capa de disco emblemática. Então marcou bastante a gente, e o governo fez o meia-culpa, foi bacana, porque falou: não, realmente o jornal está corretíssimo, nós estávamos errados, e pediu para a população entrar na faixa de pedestre e para os carros obedecerem. Então não foi A, B ou C, foram todos aqui que se engajaram e perceberam que valia a pena, porque você não é motorista 100% do tempo. Você vai parar seu carro em algum momento, você vai ter que atravessar uma rua, e aí você vai perceber que há uma guerra dos carros querendo te matar e você querendo sobreviver. Então, o fim dessa animosidade é uma coisa que realmente dá orgulho aqui pra gente, Brasília. Mas esse estudo que a gente falou aqui do Instituto Federal de Brasília já mostrou que a coisa tá relaxando um pouquinho, né? O DF hoje, o Distrito Federal, tem 7 mil faixas de pedestre. Na época, há 21 anos atrás, eram apenas 200. Então, assim, você, além de conscientizar as pessoas, você tinha que tomar atitudes concretas. Fazer faixas de pedestres, iluminar as faixas, sinalizar. Naquele ano foram 202 mortes por atropelamento. Em 2017 foram 84 casos, né, no ano passado, sendo que 4 foram nas próprias faixas de pedestres, né? Agora, o número de carros, que era de 500 mil na época, hoje são quase 2 milhões, né? Então quadruplicou, e as mortes por atropelamento baixaram. Você vê a importância que a campanha da faixa, a construção de faixas pela cidade teve, porque de 202 mortes a gente baixou para 84 casos, sendo que apenas 4 foram em faixas de pedestres. Mas estudo feito pelo Instituto Federal de Brasília mostrou que em 90, que um a cada três carros que passavam pela faixa de pedestre que eles estavam monitorando, eles botaram pessoas em faixas e ficaram fazendo a contagem, botaram gente para atravessar e outros para fazer a contagem. Então, um em cada três carros que passavam pela faixa durante a sinalização feita pelo pedestre não estavam parando. O professor e pesquisador de sociologia, Jonas Bertucci, ele falou que em 98% dos casos em que houve desrespeito, a pessoa o primeiro carro não parou, isso que eu fiquei preocupado. Até quatro carros passaram antes que o primeiro veículo parasse. Então, o primeiro passou, o primeiro carro, o segundo, o terceiro, o quarto. 98%. Então, praticamente, em todos os casos, foram quatro carros até alguém resolver parar e obedecer a faixa. E teve um dos casos registrados que foram 21 carros, 21 automóveis, até que o pedestre conseguisse atravessar a rua em segurança. Ou seja, a gente não pode relaxar. O estudo mostrou que a conquista não é um... foi alcançada, alcançamos e pronto. Não. É uma luta eterna, é diária, e a gente tem que botar isso aqui em prática. No Sinal Verde da semana passada, a gente comentou que o dinheiro das multas de trânsito vai para sinalização, engenharia de tráfego. E aqui no DF, nos primeiros três meses do ano, a gente teve 21 milhões de reais arrecadados em multas. Zero foi gasto em educação de trânsito e zero em sinalização.
Pois é, você fala numa coisa interessantíssima, que é a questão da educação. 21 anos da faixa, ou seja, gente que nasceu quando esse processo estava se iniciando, já está dirigindo hoje, praticamente já é um pessoal que nasceu aí sob o respeito à faixa.
Isso.
Agora, se não houver a continuidade desse processo de educação e da fiscalização também, a periga é se perder essa questão do respeito à faixa.
A gente precisa de um bom caminho em Londres, em Paris, em lugares que tem essa civilidade, já está presente há vários anos, ainda assim você tem multas pesadíssimas. E se você desrespeitar, alguém vai aparecer lá, um guarda, e vai te aplicar a multa, tem câmeras de trânsito fiscalizando. Então, você... o preço da liberdade é a eterna vigilância?
Isso.
Então, o preço da civilidade aí é a eterna vigilância. A gente não pode relaxar. Até porque, se a gente der condições para os pedestres, a gente vai ter menos carros nas ruas, menos trânsito, até mais saúde, os efeitos derivados aí da pessoa deixar o carro na garagem. Que foi o caso, a gente ouviu a entrevista aqui na semana passada que vocês fizeram com o pesquisador Antônio Nelson Rodrigues da Silva, da Escola de Engenharia da USP em São Carlos. Ele fez um estudo sobre a dependência de transportes motorizados no Brasil, e me chamou muita atenção é que ele falou que 42% das viagens realizadas na região metropolitana de São Paulo não ultrapassavam 2,5 km. O trajeto da minha casa para cá são 6,5 km, mais ou menos. Eu venho de bicicleta, a pé realmente não daria, é uma distância muito grande, mas de bicicleta eu levo 20 minutos, 23, dependendo do dia, da minha disposição. Mas eu tenho um período fixo ali que vai dar um pouco a mais do que eu vindo de carro. De ônibus leva muito mais tempo, mas por conta de deficiências aqui da cidade. Em São Paulo, que tem um transporte até, diria até que bastante interessante, metrô, ônibus, você fazer um deslocamento de menos de 2,5 km de carro, me parece um desperdício.
É um negócio que não tem o menor sentido, não tem lógica.
Agora, as pessoas devem estar optando, porque você vai gastar gasolina, você vai gastar tempo,
estacionamento,
alguma coisa não deve estar estimulando os pedestres a deixarem o carro, as pessoas deixarem os carros na garagem, deixar no estacionamento do trabalho e fazer esse deslocamento. E você botar 42% das viagens até 2,5 metros, e até 5 quilômetros, esse percentual vai para 60%. Então, às vezes, pode ser o desrespeito, a pessoa fica muito tempo num sinal que fica mais tempo fechado para pedestre do que para os carros. Será que a gente não poderia inverter essa prioridade?
Pois é.
Ou então alargar ciclovias? Tem que ter o pesquisador aqui, ele deu a dica, que ele falou aqui na entrevista, que se houver um estímulo, a gente poderia ter mais gente a pé, de bicicleta, menos carros nas ruas. Eu vejo em outras cidades também, patinete. Outro dia eu vi uma foto muito bacana de uma escola, se não me engano, acho que em Buenos Aires, que fez lá um paraciclo para os alunos deixarem a bicicleta, mas o patinete também virou um modal. Então tem lá um lugarzinho para as crianças, os adultos deixarem os patinetes lá na bicicleta. Então a gente tem várias formas aí de transporte. Agora, tem que ter algum estímulo. Por exemplo, em São Paulo e em outras cidades, alguma coisa deve fazer com que as pessoas prefiram, optem pelo carro, mesmo com todos os efeitos adversos, né? Inclusive custos financeiros para usar o carro. Aí talvez os governantes têm que chamar a academia, né? Chamar os pesquisadores e tentar entender
o que está acontecendo. Verdade. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente espera que realmente essa questão, principalmente aqui em Brasília, do respeito à faixa continue, mas é preciso, é como você falou, não é uma coisa automática e o cara já nasce respeitando a faixa. Não, é um processo. Aqui em Brasília foi assim, em muitos lugares, acredito que na grande maioria onde se respeita a faixa no Brasil também, foi assim, foi uma conquista e a gente precisa consolidar isso cada vez mais.
Eu percebo nas viagens que eu faço que a faixa está sendo cada vez mais respeitada pelo Brasil. Inclusive em São Paulo me surpreendeu positivamente. Na cidade de São Paulo eu achei que ali a faixa estava sendo bastante respeitada até.
Isso é bom, é uma boa notícia. Bruno, próxima quarta-feira a gente volta com mais um Sinal Verde. Grande abraço, Bruno.
Grande abraço a todos.